Sebenta do Tempo, um programa que fala de acontecimentos históricos que ocorreram ao longo dos séculos, de literatura e seus escritores, tudo isto acompanhado de boa música portuguesa. Sebenta do Tempo, um programa da autoria de António Serra, que vai para o ar quinzenalmente às sextas-feiras, pelas 11 horas. Então, votos de um bom dia para si que nos escuta aqui na RLX Rádio Lisboa. E passados que foram 15 dias, aqui estou de regresso para mais uma emissão do programa Sebenta do Tempo. Espero que a sua semana, que quase está a findar, tenha decorrido o melhor possível. Em relação ao nosso programa de hoje, trago-lhe alguns dos acontecimentos que ocorreram a 19 de setembro de diversos anos, uma pequena crónica de Álvarez Duval e, no final, a habitual sugestão de leitura. Tudo isto, claro está, acompanhado por boa música portuguesa. E agora, antes de irmos referir alguns desses acontecimentos que tiveram lugar a 19 de setembro de diversos anos, vamos fazer aqui a nossa primeira pausa musical. E o primeiro tema que escolhemos, Cantar de Imigração, cantado pelo grupo A Torneira.
Lisa, please. ficar sem homens que possam cortar teu pão, este parte.
E após esta pausa musical, vamos então para o relato de alguns dos acontecimentos que tiveram lugar a 19 de setembro de diversos anos. Assim, em 1356, Batalha de Poitiers, no âmbito da Guerra dos 100 Anos, no qual João II o Bom, rei de França, é capturado pelos ingleses. Em 1410, dá-se o fim do cerco de Marienburg, o estado da Ordem Teutónica, repela as forças conjuntas polaco-lituanas. Em 1571, foi criada, no apogeu da expansão marítima nacional, a Capitania Negola, primeiro passo para a fundação de São Paulo de Luanda, em 1576, e que é hoje a capital de Angola. Em 1676, rebeldes sob o comando de Nathaniel Bacon incendeiam a cidade americana de Jamestown, na Virgínia. Em 1761, o transporte de escravos para Portugal e Índia Portuguesa foi proibido, assim como o tráfico de pessoas, considerando-se que desta forma Portugal tomou dianteira na abolição da escravatura no reinado de Dom José I, por decisão do seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal. Embora continuassem a navegar os navios portugueses de negreiros, sobretudo para o Brasil. Em 1846, duas crianças pastoras francesas, Melanie Calvat e Maximine Giraud, vivenciam uma aparição mariana no topo de uma montanha perto de La Salette, em França, agora conhecida como Nossa Senhora de La Salette. Em 1852, Anibal de Gaspari descobre o asteroide Massalia, da cúpula norte do Observatório Astronómico de Capodimonte. Em 1868, a Revolução La Gloriosa começa em Cádiz, em Espanha. Em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, começa o cerco a Paris. A cidade resistiu por mais de 4 meses antes de se render. Em 1893, dentro do Movimento Sufragista Universal, em que participaram ativistas mulheres, mas também muitos homens, a Nova Zelândia foi o primeiro país a permitir o voto das mulheres. Em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, durante a campanha da África Oriental, as forças coloniais do Congo belga, sob o comando de Charles Tombeur, capturam a cidade de Tabora após intensos combates. Em 1918, também na Primeira Guerra Mundial, teatro de operações no Médio Oriente, primeiro dia das batalhas de Saron e de Nablus, conhecidas como Batalha de Megido, Tulkarem é capturada pelos britânicos, que também lançam o terceiro ataque transjordano. Em 1928, Mickey Mouse teve a sua estreia com o desenho animado de sonoro intitulado Steamboat Willie, o primeiro desenho animado sonoro apresentado pelo produtor e cineasta norte-americano Walt Disney. Em 1946, abriu a sua fundação oficial por iniciativa de Humberto Delgado, então diretor da Aeronáutica Civil, e depois assassinado pela PIDE, a primeira linha da TAP entre Lisboa e Madrid, usando o aeroporto da Portela, que hoje tem o seu nome, desenvolvendo depois a chamada Linha do Império. Em 1956 foi fundado o PAIGC, que visava a independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde relativamente à potência colonial Portugal, sendo Amílcar Cabral depois assassinado o seu primeiro líder. Em 1958, proclamação do Governo Provisório da República Argelina, a partir do Cairo. Em 1975, tomou posse o 6º Governo Provisório Português, liderado por Pinheiro de Azevedo, no que foi considerado uma primeira machadada forte contra as forças radicais do MFA e o afastamento da chefia do executivo do pró-comunista Vasco Gonçalves à frente dos segundos, terceiros, quartos e quinto governos provisórios do pós-25 de Abril. Em 1989 foi criado o Instituto Português do Oriente em Macau como entidade pública empresarial portuguesa e que visa promover a língua portuguesa e a cultura lusófona no continente asiático. Na sequência da assinatura da Declaração Conjunta, abril de 1987, para a devolução de Macau a Pequim e que foi concretizada em dezembro de 1999. Em 1990, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é criado através da Lei 8080. Em 1990, Ozi, o Homem de Gelo, é descoberto nos Alpes, na fronteira entre a Itália e a Áustria. E agora vamos fazer uma nova pausa musical, desta vez com um fado, Viver Só Uma Vez, cantado por Paulo Trindade.
Com verdade, na vida só há uma estrada, e viver sem ter amor é viver a alma calada, e viver sem ter amor é viver a alma calada. Amar é ter coragem de dar o peito à saudade. Fado é dor e é beleza, mas traz sempre a liberdade. Fado é dor e é beleza, mas traz sempre a liberdade. Somos todos tão preciosos como o sol que vem brilhar. Sem amor ninguém é inteiro, sem amar não vale estar. Viver a vida só uma vez é fado, é sino, é querer. Quem não ama não conhece a razão de se viver. Viver a vida só uma vez é fado, é sino, é querer. Quem não ama não conhece a razão de se viver.
E após esta pausa musical, vamos prosseguir com mais alguns acontecimentos ocorridos a 19 de setembro. Assim, em 2004, acabou o tão rediscutido serviço militar obrigatório, 2 meses antes do previsto, através de um despacho do chefe de Estado-Maior do Exército, na época do breve governo de Santana Lopes. Em 2006, golpe de Estado na Tailândia derruba o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. A Constituição é suspensa e é promulgada a lei marcial. Em 2010, o poço de petróleo é finalmente selado após muitos dias de derrame em decorrência da explosão da plataforma Deepwater Horizon em 20 de abril. Em 2011, encerram-se as emissões da RTPN e abre-se as emissões da RTP Informação com o Bom Dia Portugal. Em 2017, uma investigação do Semanário Expresso revelou que vários empresários estrangeiros envolvidos em casos de corrupção, como os brasileiros Otávio Azevedo e Pedro Noves, ligados a duas construtoras e que obtiveram autorização de residência em Portugal através de visto gold. Nesse mesmo ano, sismo de Puebla, no México, ocorrido no 25º aniversário do sismo de 1985, que causou 370 mortos e mais de 6 mil feridos. Em 2021, começou a célebre erupção do vulcão da ilha espanhola de La Palma, que tanto tempo haveria de ocupar os noticiários televisivos e que duraria vários meses e acabaria com mais de uma povoação. Em 2022, o funeral de Estado da Rainha Elizabeth II do Reino Unido é realizado na Abadia de Westminster, em Londres. E em 2023, no Azerbaijão, uma iniciativa militar em Artsakh autoproclamando Estado separatista. Todos estes dados foram retirados do portal 24.sa.pt, notícias e efemérides Lusa, 19 de setembro. E agora, antes de irmos ler a crónica que falámos, a crónica de Álvarez Duval, vamos fazer mais uma pausa musical. Desta vez o tema Ferro Velho, cantado por Juan Manuel Serra.
Sempre de manhã, com chuva ou com sol, mesmo com frio ou nevoeiro, de ruela em ruela ouvíamos gritar: mulher, chegou o ferro velho. Todas as manhãs devíamos chegar um grande saco às costas, um charuto apagado, o fato esfarrapado, a boina e as alpargatas. E sempre, sempre seguido pela canalha miúda, eras a grande atração, do teu saco e a canção. Sou o ferro velho, compro garrafas, papéis, compro trapo, roupa usada, guarda-chuvas, móveis, velho. Sou o ferro velho. Os miúdos gritam e cantam, mal já começo a chatear-me. Não lhes disse a vossa mãe que eu sou o homem do saco. E até a noite assim, de ruela em ruela e de taberna em taberna, com os teus papéis encharcado em vinho, voltarás à tua casa e voltas feliz porque tudo compraste: o peixe, o vinho na vela e um pouco de amor que te deve ter dado qualquer rameira velha. Sem tempo para pensar, toca dormir sopra a vela e amanhã pelo mundo a girar, do teu saco e a canção. Sou o ferro velho, compro garrafas, papéis, compro trapo, roupa usada, guarda-chuvas, móveis velhos. Sou o ferro velho. Continuava a canalha, mal já começo a chatear-me. A vossa mãe não lhes disse que eu sou o homem do saco.
E depois de termos ouvido Juan Manuel Serra e, tal como o prometido, vamos ler uma pequena crónica de Álvarez Duval que se intitula corpo que se move, alma que não envelhece. Dizem que envelhecer é uma arte, e como toda arte, requer prática, paciência e movimento. Mas durante muito tempo acreditou-se que com a idade vinha a inevitável paragem do corpo, da mente, dos sonhos. É como se, ao chegar a uma certa idade, o mundo nos dissesse: agora é tempo de descanso. Mas o corpo humano, esse companheiro silencioso de todas as horas, parece discordar. Há uns meses vi algo que me ficou na memória. Uma senhora de talvez 75 anos, no parque, a fazer tai chi ao nascer do sol. Os movimentos eram lentos, quase dançantes, como se estivesse a dialogar com o ar. Tinha os olhos semicerrados e uma expressão de paz que não se compra. Ao lado dela, um grupo de jovens adultos passava a correr, a resfolgar, como se estivesse em plena maratona. E ali fiquei eu, entre dois mundos, a pensar. O exercício não é uma questão de idade, é uma questão de presença. Durante muito tempo falámos do corpo como se fosse uma ampulheta. Cada grão que cai representa algo que se perde: força, elasticidade, juventude. Mas essa visão é injusta. A verdade é que o corpo não está feito para parar, está feito para se adaptar. A forma como nos mexemos muda com o tempo, é certo, mas o direito e a capacidade de nos movermos permanece. Não estamos a falar de corridas olímpicas, nem de ginásios com luzes fluorescentes e música alta. Estamos a falar de caminhar, de esticar os braços ao acordar, de dançar um pouco na sala enquanto se ouve uma canção antiga, de subir escadas devagar, mas com firmeza, de rir com os netos e deixá-los convencer-nos a jogar à apanhada, mesmo que seja só por 5 minutos. Tudo isso é exercício, tudo isso é vida em movimento. Na terceira idade, o exercício físico não é só recomendável, é essencial. Ajuda a manter os nossos ossos fortes, a prevenir quedas, a melhorar o equilíbrio, a aumentar a energia. Mais do que isso, dá independência. E a independência, depois de uma certa idade, é uma forma de liberdade quase sagrada. Quantos idosos se sentem aprisionados num corpo que já não responde como antes? E quantos poderiam ganhar uma nova vida com pequenos gestos diários? A caminhada até ao café, a aula de hidroginástica no clube da freguesia, os alongamentos que se fazem antes de dormir. Não é preciso muito, é preciso apenas constância. E há ainda outro lado menos visível, mas tão importante: o efeito sobre a mente. O movimento estimula o cérebro, combate a depressão, dá estrutura aos dias. Há idosos que, depois de começarem a exercitar-se, redescobrem o prazer de sair de casa, de conhecer pessoas, de sentirem que ainda fazem parte do mundo que gira. A solidão, esse mal silencioso da terceira idade, recua quando o corpo se põe em movimento, porque quem caminha em grupo conversa, quem dança sorri, quem se alonga partilha silêncios confortáveis, e tudo isso, embora não venha em forma de comprimido, é profundamente terapêutico. Claro que há medos, e se eu cair, e se me magoar? Mas mais perigoso do que o movimento é a imobilidade. O sofá pode ser confortável, mas cobra um preço. Músculos que se atrofiam, articulações que se tornam rijas, um coração que começa a bater mais devagar do que devia. É por isso que é tão importante criar espaços, oportunidades e, sobretudo, uma cultura onde o exercício não seja visto como uma coisa de jovens, mas como um direito de todos e, talvez, na velhice, um ato de resistência. Porque, afinal, o corpo guarda memórias. Quem dançou nos anos 60 pode dançar agora. Quem correu atrás dos filhos pequenos pode correr agora atrás da saúde. O corpo não esquece o que é bom para ele. Basta um incentivo, uma rotina, um gesto. Lembro-me agora do meu avô, que aos 83 anos insistia em varrer o quintal todas as manhãs. É o meu ginásio, dizia ele entre risos. E talvez fosse mesmo. A vassoura era o seu halter, o quintal o seu campo de treino, e mais do que músculos, mantinha acesa a chama da autonomia. Hoje, sabemos mais do que nunca, é possível envelhecer com qualidade, mas para isso é preciso mexer o corpo todos os dias, como quem rega uma planta, aos poucos, com carinho, com regularidade, não para voltar atrás no tempo, mas para saborear cada minuto que ainda está por vir, porque o tempo passa assim, mas o corpo, quando cuidado, quando respeitado, responde e, sobretudo, move-se. E onde há movimento, há vida. E depois desta leitura, desta crónica de Álvarez Doval, bastante pertinente, e antes de passarmos para a sugestão de leitura desta quinzena, vamos fazer mais uma pausa musical, desta vez com o tema Dia da Precisão, interpretado por Miguel Araújo e António Zambujo.
Há festa na avenida, é o dia da procissão. A concertina avança contra a buzina de um caminhão. Há festa nas varandas, frestas no alcatrão. Ouvem-se as bandas por entre as sarabandas do capelão. Se a América se lembrar de carregar no tal botão, que o mundo dura ao menos até ao fim do dia da procissão. Rosa redonda saia, all aboard the night train. A saia da Zária ainda foi caro. Rosa redonda vem. A velha dança a chula, a prima segura a irmã. O Zé da adega amarra a mulher, filha segura o chão. Se a América se lembrar de carregar no tal botão, que o mundo dura ao menos até ao fim do dia da procissão.
Dança-se o sólido, há lutas de galo, vinho de estalo, fumo, cavalo e pó. O Zé aperta o laço, o filho aperta o primo aperta, aperta com ele. E começo 31.
Thank you.
E agora sim, vamos finalmente para a sugestão de leitura. E desta vez escolhemos O Hospital das Alfaces, de Pedro Chagas Freitas, da Oficina do Livro. Um livro devastadoramente bonito, que nos cura e nos faz olhar para o que realmente importa. É assim que Pedro Chagas Freitas descreve o seu novo romance, O Hospital das Alfaces. A história de três gerações, avô, pai e filho, entrelaçam-se em momentos tocantes que nos fazem refletir sobre o efêmero da vida e como o amor nos salva em todos os momentos. Este livro é uma história de amor, a mais bela das histórias de amor. Aqui há hospitais, é verdade. Há pais que choram, há mães que esperam, há filhos que resistem. Acima de tudo, há amor. Amor como cura, como anestesia, como diagnóstico. Amor que não cabe nas paredes de um quarto do hospital, nem nas palavras que tentam explicá-lo. O Hospital de Alfaces é isso. Uma história que dói, mas que abraça. Uma história que sangra, mas que salva. Uma história para quem já amou ao ponto de se perder e que descobrir que, mesmo perdido, ainda é possível continuar. Pedro Chagas Freitas nasceu em Guimarães a 25 de setembro de 1979 e é um escritor português. Formou-se em Linguística na Universidade Nova de Lisboa e começou por ser chefe da redação da revista Estádio Dom Afonso Henriques. Escreveu para vários jornais, nomeadamente A Bola e O Desportivo de Guimarães. Foi editor e chefe da redação do jornal Global, Minho e Porto, e redator do jornal Inside. Trabalhou ainda na área da escrita publicitária na agência de publicidade Motive. Em 2005, publicou a sua primeira obra literária, Matem, seguida de O Evangelho da Alucinação. Coordena secções de escrita criativa, bem como seminários e workshops na mesma área. Em 2010, estreou-se em rádio, apresentando o programa Ensaios sobre a Imbecilidade, e em 2012, na televisão, sendo autor e apresentador de uma rúbrica literária no canal MVM. Ainda nesse ano, colocou em prática o seu primeiro curso de escrita criativa, realizado através do Facebook. Autor do best-seller Prometo Falhar, tem feito sucesso em todo o país com a sua forma única de escrever e a sua capacidade de brincar com as palavras. Com quase 40 livros publicados, é um dos autores mais lidos em Portugal e em países como a Itália, o Brasil ou o México, com vendas superiores a 1 milhão de cópias em todo o mundo. Vencedor do Prémio Bolsa Jovens, criador do Centro Nacional de Cultura em 2006, é o fundador do Campeonato Nacional de Escrita Criativa. Além da escrita, é palestrante e é autor do stand-up Tragedy. Sim, eu empurro em portas que dizem push, com o qual tem percorrido o país. Criou 2 jogos de escrita criativa, A Fábrica da Escrita e O Supergênio. Publicou, entre muitos outros, livros como Prometo Falhar, um dos seus romances mais conhecido e publicado em vários países, O Amor Não Cresce Nas Árvores, Amo-te, É Urgente Amar ou Foste a Maneira Mais Bonita de Errar. E depois desta sugestão de leitura, O Hospital das Alfaces, de Pedro Chagas Freitas, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o último tema musical, Charamba, cantado pelo grupo Brigada Vitor Jara.
chama saudade. Eu sustento mãe e filha, ai mãe e filha, vai encontrar minha vontade.
Boa noite, meus senhores, minhas senhoras, lindas flores que aqui estáis neste salão.
E foi assim, com esta charamba dos Açores, cantada pela Brigada Vitor Jara, que chegámos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e um ótimo fim de semana. Nós regressaremos daqui a 15 dias. Até lá, o nosso abraço, e façam um favor de serem felizes.
Sebenta do Tempo, um programa que fala de acontecimentos históricos que ocorreram ao longo dos séculos, de literatura e seus escritores, tudo isto acompanhado de boa música portuguesa. Sebenta do Tempo, um programa da autoria de António Serra, que vai para o ar quinzenalmente às sextas-feiras, pelas 11 horas.